Você vai ouvir agora um episódio de Monark Talks no Spotify, agradeço demais. Mas, se quiser acompanhar ao vivo todas as transmissões, é no rumble.com/monarkx. Entra lá, segue o MonarkX no Rumble e confere por lá. Depois você vê no Spotify. Mas acompanha o episódio agora. Salve, galera! Começando mais um Monark News. Essa semana vai ser só Monark News, porque todos os nossos convidados tiveram imprevistos e desmarcaram em cima da hora. Aí nem deu tempo de preencher a agenda e... Então, vocês vão ter que se me aturar. Só eu aqui mesmo. Como que vocês estão? Tudo bom, galera? Lembrando que no Monark News a gente comenta várias notícias. A gente tem um vídeo para reagir aí também. E é uma oportunidade de vocês que estão aí na live mandarem no chat o que vocês quiserem. É só mandar aí que o Coca vai ler. Se for legal, se for interessante, se for coisa meio besta, a gente tá tentando evitar para fazer um conteúdo melhor para vocês, né? Que às vezes uns comentários meio besta, infelizmente.
Então, beleza. Vou jogar o vídeo aí na tela. Mano, não funciona mais esse atalho aqui. Não sei por quê. Então, jogo na mão mesmo.
Talvez configurar isso no...
É o atalho padrão do Windows. Não sei por que não tá funcionando. É como se o seu Shift ou o seu Windows aqui não tivesse funcionando.
Comprar um teclado novo.
Não porque você lembra. Eu não sei o que que é. É o modo gaming do seu TK tá ativado. Aí ele desativa a tecla Windows, tá ligado?
Uhum.
Tem que ver o atalho aqui. Bom, tá aí na tela.
Então, vamos lá. Recentemente eu fiz... Ontem, né, na verdade, eu fiz um vídeo falando do MBL, dizendo as minhas críticas que eu tenho a eles, né? E também o papel deles que eu vejo na política hoje em dia. E o Arthur respondeu. Eu não vi ainda a resposta. Vai ser a primeira vez que eu vou ver e eu vou ver junto com vocês. E eu vou responder a resposta, porque aparentemente essas coisas vão bem no YouTube. E é legal essa discussão sobre liberdade de expressão. Quero ver qual que é o ponto deles especificamente. Manda aí.
Então, beleza.
Tá sem som, eu acho.
É, tá mesmo. Ah, só um segundo.
Da censura, entendeu? É importante quando eles apoiam o Deltan, porque ele foi caçado justamente, né? Sem querer cometo nele como político, mas a forma, o processo que aconteceu com ele é, obviamente, perseguição política. Estão perseguindo o cara porque ele não faz parte do grupo que hoje está no poder. É basicamente isso, e a gente tem que ser contra isso, independente se o Deltan é um bom deputado ou não. Porque se a gente permite que eles escolham a dedo quem são deputados, aí realmente... Até o teatro de democracia vai acontecer. Nem mesmo
eles
vão estar...
Dindo que é uma democracia, eles vão ter aceitado que uma ditadura, eles escolhem quem tá ali no grupinho dos poderosos. Eles escolhem a dedo. Aí não importa se o cara teve 300 mil votos, o cara mais votado pra não importa. Se ele não é da máfia, é vap de vup. A gente inventa uma desculpa no TSE, passa uma canetada, que inclusive o Ministério Público foi contra a decisão do TSE, né? O Ministério Público falou, ó, não acredito que ele não deveria ser caçado. O TSE ignorou o Ministério Público e caçou o cara, entendeu? Então, eu acho que o MBL, ele pode ter um papel em ajudar, a organizar e tudo mais, né? Agora, uma crítica que eu já fiz várias vezes ao MBL, já fiz, inclusive, na frente com eles aqui, no programa, é que eles dizem que defendem liberdade de expressão, mas, de verdade, eles não defendem tanto liberdade de expressão assim, não, pô. Quando o Arthur fala que quem divulga a live do argentino tinha que ser censurado mesmo, ele falou isso pra minha frente em vídeo, né? Não tem como ignorar essas coisas, tá ligado? E eu já vi várias outras coisas que eu por exemplo, eu vi uma vez o Renan colocando no Twitter, não, acho que pessoas abaixo de 16 anos não deviam poder postar nas redes sociais, cara, que ideia é essa, tá ligado? Que ideia de rico é essa? Mas, e aí você diz que é a favor da liberdade de expressão? Não é. Tipo, não tem problema. Você pode não ser a favor. E é um direito seu, tá ligado? Você acha que o Estado tem que regular mais a expressão? É um direito seu de achar isso. Não vem falar que você é a favor da liberdade de expressão, né? Que tem duas coisas diferentes. Mas se eles quiserem lutar pela liberdade de expressão mesmo, começarem a apoiar os princípios mesmo da liberdade de expressão, que é o Estado não tem direito de dizer o que você pode ou não falar, as suas opiniões.
Entendeu? Pausa.
O Estado não tem direito. Se você quiser falar que você é...
Pausa. Vamos lá, Monark. Antes de eu completar o seu raciocínio, cara, em primeiro lugar, eu agradeço você ter sido respeitoso, até agora tudo de boa, né? Me dou bem pra caramba com o Monark, só que eu vou te explicar uma coisa que você ainda não entendeu. Ele tinha que estar aqui pra eu perguntar essas coisas pra ele. A dúvida é a seguinte: é possível uma pessoa cometer crime só usando palavras?
É a mesma coisa, ele já falou isso quando eu tava...
Se você responder que não é possível, aí você tem base pra falar... Eu sou a favor da liberdade de expressão irrestrita. O cara pode falar tudo, absolutamente tudo, porque palavras não podem ser punidas. Eu não concordo com isso. Eu acho que... Eu vou dar
então, você não é a favor da liberdade de expressão. É só isso que eu tô falando.
Eu não gosto do Monark. Aí eu falo assim, eu quero matar o Monark. Só que eu não vou eu lá matar. Aí eu falo pra uma pessoa assim, só usando palavras. Ó, se você matar o Monark, eu te dou o endereço e a senha de onde tem um cofre e tem uma recompensa lá pra você. Aí o cara vai e mata o Monark. Eu falo pra ele onde tá esse endereço. Eu falo a senha do cofre, o cara vai lá, busca o dinheiro. Eu sou mandante de um crime.
Pausa aí, rapidinho. Sim, você é mandante de um crime, você mandou, você contratou um assassinato. Mas aí, quando você vai punir o que você fez, você não vai punir as palavras. Você vai, não vai, vai punir o que ele disse. Você vai punir o ato dele, que foi contratar alguém para matar outra pessoa. Isso é crime já, entendeu? E você não precisa punir, você não vai chegar no juiz e falar assim, ah, é porque ele falou matar que eu vou punir. Não, é porque ele entrou em contato com alguém, ele disponibilizou recursos, ele indicou o alvo, entendeu? É essas coisas que vão acabar fazendo ele ser preso, não as palavras dele, entendeu? Então, a gente não tem que punir as pessoas de falarem coisas, a gente tem que punir elas de agirem. Quando você contrata alguém, não é uma fala, é uma ação, entendeu? É a mesma coisa que você falar quando você vai na loja e falar, eu quero essa bala aí. E você pega a bala e foge com a bala. Aí você vai punir ele as pessoas de pedirem pra comprar bala, entendeu? Você não pune o que ele falou, você pune a ação dele, que foi fugir com a bala, ou que foi contratar alguém pra matar outra pessoa. Isso já está na lei, já acontece, Arthur, entendeu? Então, não estamos nunca discutindo sobre essas coisas, como assassinato, mandar assassinar, mandar matar alguém. Não são essas coisas que a gente está discutindo. A gente está discutindo opiniões políticas. Por exemplo, o regime que você quer, o processo que você quer, as coisas que você acha que aconteceram, por exemplo. Se você acha que teve fraude, você tem o direito de falar. E era essa punição que você quis. O cara não mandou matar ninguém, o argentino. O argentino só falou, olha, eu tenho esses dados aqui, a gente fez essa análise e a gente acredita que teve fraude por isso, isso, isso e isso. Ele tem o direito de falar isso, mano. Por mais que ele esteja enganado, ele tem o direito de falar isso. Esse é o ponto, cara. Ninguém tá pedindo pra que a gente que contrata outras pra matar os outros não sejam punidos. Quando você faz isso, isso é uma falácia que você sempre faz pra tentar colocar as palavras como se fossem os grandes inimigos nossos. Mas não são as palavras, velho. São as ações. A gente pune ações, sim, com certeza. Mas a gente não pune opiniões, não pune protestos, tá ligado? Tá, se a pessoa invadiu, cometeu um crime invadindo, ok, quebrou ali, ok. Mas se a pessoa tava no quartel pedindo por qualquer coisa, o direito dela pedir. Os comunistas não têm o direito de pedir por ditadura do proletariado toda hora, eles não pedem toda hora, nada acontece com eles. Por quê? Porque eles têm esse direito na nossa lei. E é isso que vocês não conseguem entender. E sempre ficam tentando fazer um malabarismo retórico para tentar justificar suas posições que são anti-liberdade de expressão. Aí você pode fazer a retórica que você quiser. No fim, você não é a favor que eu, por exemplo, divulgasse a live do argentino e falasse o que eu achei sobre a live. Eu não, na sua visão, eu não tinha esse direito. É isso que eu falo quando eu falo que vocês não são a favor da liberdade de expressão de verdade. É só isso. Mas continue aí.
E eu, tecnicamente, não matei ninguém. Eu só falei. Aí vamos lá, dentro da sua defesa da liberdade de expressão, como fica esse caso? Eu não sei realmente como o Monark responderia isso. Né? O cara pode falar isso? Ou ele tem que ser preso porque ele falou isso? A minha opinião é que ele tem que ser preso para falar isso.
Pausa.
E de novo.
Ele não tem que ser preso por falar isso. Ele tem que ser preso pelo contrato de um matador de aluguel, entendeu? Esse é o crime. Quando você escrever uma lei, você vai escrever assim, está proibido de contratar pessoas para matar as outras pessoas. Está proibido de incentivar violência. Já está, isso já é crime. Agora, quando eu defendo liberdade de expressão, não, você pode falar que quer um golpe, se você quiser, entendeu? É seu direito. Você pode protestar, falar que as urnas são fraudadas, é só isso que eu estou falando. E é isso que vocês são contra, foram contra. Vocês conseguem admitir que vocês foram contra isso? Porque tem vídeo, tá ligado?
Existe uma lei no Brasil em que você não pode deslegitimar o processo eleitoral com falácias, com mentiras. E a live do argentino, ela é objetivamente...
Não existe essa lei. Não existe. Da onde você... E, tipo, quem disse que era falácia ou mentira a live do argentino? E se tiver tudo certo o que ele falou? Porque vocês acreditaram na narrativa mainstream que não, aquela live da Argentina era absurda. Mas se era tão absurda assim, por que que eles fizeram tanta questão de proibir que as pessoas assistissem essa live? Eu fico achando que não era tão absurdo, não. Então, eles provaram que tinha falácia ali na live? Aconteceu um processo contra essa live? Não. Não aconteceu um processo. E você sabe disso, que foi através do inquérito ilegal do Alexandre de Moraes que foi que essas punições aconteceram. Sem nenhum processo. Eu não tive nenhum processo. E você sabe disso. Você sabe que isso é ilegal. E mesmo assim você está apoiando esse movimento porque você tem medo do Alexandre de Moraes. É isso. Ou porque vocês tinham ódio do Bolsonaro ao ponto que vocês justificam o autoritarismo do Alexandre de Moraes e muitas vezes. É isso, cara. Tá muito claro para as pessoas enxergarem. Não adianta você ficar fazendo malabarismo político aí para tentar se colocar a favor da liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, a favor dos atos autoritários do Alexandre de Moraes. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo, cara. Não dá, desculpa, não dá, velho. Eu sou um cara racional. Quando a parada não tem lógica, não tem lógica, velho. E não é porque, pô, eu gosto do Kim e já conversei com vocês que eu vou deixar de falar o que tá óbvio na cara de todo mundo, mano. Eu não vou deixar de falar, desculpa. Mas é direito de vocês ter essa posição. Só que não adianta você ter a posição que, sim, o Alexandre de Moraes tinha o direito de perseguir as pessoas que eles perseguiram, prender as pessoas que eles prenderam através do inquérito ilegal e, ao mesmo tempo, ser a favor da liberdade de expressão. Não dá! Não dá! Desculpa, não dá, cara. Não dá. Vai, continua aí.
Tinha um ataque à democracia. Por quê? Eu vou primeiro falar só da live para depois falar do contexto. A live do argentino, ela tem duas mentiras objetivas nela. Número um. As urnas eletrônicas têm softwares diferentes. Isso é uma mentira objetiva. A urna, ela tem hardwares...
Bicho, o software, ele pode ser o mesmo nome, mas a versão do software em urnas era diferente. Sim, eu conversei com o cara que projetou as urnas, velho. As iniciais urnas. Vocês ficam falando várias coisas aí que vocês têm muita certeza, mas vocês não têm certeza de nada. Vocês só compraram a narrativa mainstream. E vocês acham que é a verdade, mas não é necessariamente a verdade. E esse é o problema da verdade. O problema da verdade é que ele é tão difícil de encontrar, e muitas vezes, e tem tantos agentes que querem esconder a verdade, que você achar que um grupo político consegue determinar o que é a verdade e a mentira em todo o espectro da realidade, é impossível. E é por isso que eu sou contra o TSE ou o Alexandre de Moraes se colocar como dono da verdade e poder punir o que é mentira e o que é verdade na internet, porque eles não sabem, mano. É um poder que vai fazer com que eles tenham a capacidade de perseguir os seus inimigos políticos. E é isso que eles estão fazendo. E encobrir os seus crimes, cara. Já tá claro que o Alexandre de Moraes não usa mais a lei, não usa mais a Constituição para basear suas ações. Ele se transformou num autocrata, num tirano, cara. E você enxerga isso, você sabe disso. Continue aí.
Diferentes, ou seja, são modelos de diferentes anos da urna que elas foram se aperfeiçoando, mas o software é o mesmo. É como se eu tivesse 10 iPhones diferentes, mas todos eles usam o sistema iOS. É como se eu tivesse 10 computadores diferentes, mas todos eles usam, sei lá, o Windows 95, tá ligado?
Só que não é assim. Tem uns que estão usando o 95, outros que estão usando versões diferentes. Tanto que eu conversei com o Carlos aqui e ele apontou um erro que tinha lá nos logs das urnas, que cada urna tinha que ter o seu número de série e nas versões que não eram as versões 2020, todas as urnas tinham o mesmo log número de série. E isso é errado, não? É dentro da cartilha que o próprio TSE colocou para como deveria ser as eleições e quais informações que deveriam ter, eles dizem lá claramente que cada urna tinha que ter um número específico do número de série naquele log lá. O Carlos apresentou esse log e mostrou que todas as urnas antigas tinham o mesmo número de série. Isso aí é fato, tem papéis para comprovar, pô. Assiste o meu episódio com o Carlos Rocha, o cara que criou as urnas. Só assiste. Continue aí.
Primeira mentira objetiva. A segunda mentira objetiva da live do argentino é que o exército não conseguia auditar certos modelos de urna. Isso tanto é mentira que logo após a live do argentino ficar famosa, 2 dias depois, 48 horas depois, sai o relatório do exército dizendo que auditou todas as urnas. Então tem duas mentiras objetivas na live.
O relatório do exército apontou várias irregularidades e falhas que fazem com que ele não fosse capaz de realmente fazer uma auditoria completa. Os próprios pessoal do exército fala isso, mano. Tá vendo? Você só compra a narrativa mainstream, mano. Você só compra a narrativa da galera que tá no poder, pô. Porque ir contra essa narrativa acarreta em você perder pontos políticos com essa galera que você não quer e não pode perder, pô. É isso, tá muito fácil de enxergar. Sacou? Vai, continua aí.
Do argentino, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando você entende o contexto e os fatos humanos, eles não podem, muitas vezes, ser vistos com todas as variáveis isoladas. Se você isolar as variáveis, a live do argentino já é uma live criminosa. Ponto. Ponto.
Da onde tirou isso?
Se você analisar o contexto, é pior ainda, porque faz parte de um contexto onde um presidente que sabia que ia perder a eleição e, perdendo a eleição, queria articular um golpe de Estado, tá, realmente o fez. Quais as provas que nós temos? Todos os incentivos a manifestações pedindo fechamento do Congresso e do STF. Todas as manifestações falando que as...
Vamos falar de contexto aqui, né? Vamos falar de contexto, já que contexto é importante. Ou o contexto do TSE. Vamos analisar tudo que ele fez durante as eleições. Ele... colocar o Alexandre de Moraes no meio desse balaio aí também, porque teve ações que não foram feitas pelo TSE, mas sim pelo STF, mas que também eram ações que visavam atuar dentro do escopo, do contexto das eleições. O que que eles fizeram? Calaram opositores políticos, prenderam deputados por falar, sendo que o deputado tem imunidade parlamentar, o que é totalmente inconstitucional. Isso aconteceu. O TSE, agora... censurou previamente o Brasil Paralelo, censurou previamente a Jovem Pan, inúmeros influenciadores perderam suas contas nas eleições, e a gente pode reparar que isso foi feito só de um lado, só para um lado da narrativa e não para o outro. Esse é um contexto importante. E aí coloca dentro desse contexto que as pessoas que estão ignorando a Constituição, implementando um inquérito ilegal, são também responsáveis pela segurança das urnas. E dentro desse contexto, esses caras lutaram constantemente durante anos para impedir que o Congresso passasse ou aprovasse o voto impresso. Porque eles lutaram, fizeram lobby, coisa que o STF não tinha que fazer, lobby político. O STF não é uma organização política. Ele tem que apenas analisar a Constituição nos seus méritos técnicos e é só isso. Ele nem tinha que dar entrevista. Vai ver lá no STF dos Estados Unidos se os caras ficam dando entrevistinha, ficam falando, ou se fica decidindo o que pode estar na mídia ou não. Isso não acontece porque não é prerrogativa do membro do STF. Isso estava acontecendo no Brasil e eles são os responsáveis pela segurança das urnas. E aí vem um argentino e fala, olha, temos aqui várias coisas técnicas, vários números apontando que pode ter tido vários problemas. Você já imediatamente esquece todo esse contexto de maus feitos pelo judiciário e coloca o outro cara como um puta vilão querendo dar um golpe. Sendo que o golpe já foi dado no Brasil através do judiciário. Transformou essa merda aqui numa ditadura, que é o que a gente vive agora. E você vai lá correndo defender os ditadores e não defende nenhum do lado da outra narrativa que tá tentando apontar o quão cagado já é o nosso sistema político. Quando o argentino vai lá e mostra aquela live, é um favor que ele está fazendo. Mesmo que ele esteja errado nos seus números, ele deveria obrigar o TSE a apresentar uma refutação técnica daquilo. Esse seria o correto. Se o TSE tivesse apresentado uma refutação técnica de vários números, essa é a beleza da coisa. O argentino não falou o que ele achava. Ele deu números matemáticos, usou lógica para provar, embasar o que ele estava falando. Se ele mentiu na lógica dele... O TSE, tendo todos os números e todos os algoritmos e tudo mais, seria muito fácil para eles criar um memorando desbancando todas as acusações feitas pelo argentino. Só que foi criado um país onde você não pode mais contestar as eleições e as urnas de nenhuma maneira. Você tem que acreditar que o TSE e o Alexandre de Moraes são deuses incapazes de fazer algo errado e não pode criticar eles. Esse é o Brasil que virou. E vocês estão apoiando essa narrativa quando vocês falam que a live do argentino é crime. Não, não é crime, velho. Não tem crime de fazer uma acusação. Se fosse crime fazer uma acusação ou uma denúncia, então você não teria nenhuma acusação ou denúncia em nenhum aspecto político. Isso seria uma merda. Porque aí os corruptos e criminosos ficaram impunes, sem medo de uma população que está calada e impedida de contestar os seus malfeitos. Esse é o universo político que você quer criar, Arthur? Porra! Continua ali.
As urnas eram fraudadas sem nenhuma prova. Um documento na mesa do ministro da Segurança do Bolsonaro, lá, um documento do golpe lá, um documento do golpe. Ah, mas não estava assinado. Irmão, o triplex do Lula não estava assinado assim. Este triplex é do Lula e foi obtido criminalmente. Assina aquilo lá. O documento estava na mesa do homem, bicho, que foi preso.
Pausa aí. Esse documento que o Arthur está se referindo é um documento que propõe uma ação constitucional, que está prevista na lei. Só que aí eles falam assim, ah, não, ele ia fingir, ele ia fazer que tá na lei, mas na verdade é um golpe. Sabe por que eles têm esse pensamento? Porque foi isso que aconteceu através do STF. Então ele falou, ah, o Bolsonaro vai fazer a mesma coisa que o STF fez, então é um golpe. Porque eles sabem, pelo menos eu acho que sabem, que o STF deu um golpe no Brasil. Porque deu. Quando ele ignora a Constituição, isso é golpe, velho, é tirania, mano. Então, e outra, realmente não tava assinado o documento. Então era uma tentativa de golpe, era uma possibilidade de golpe. Era, meu Deus, é difícil. É difícil, velho. Vai, continua aí.
Que mais
é muita narrativa.
Nós temos a realidade. Dia 8 de janeiro, o que aconteceu, Monark? As pessoas entraram e quebraram o Congresso Nacional. As pessoas entraram e quebraram o STF. As pessoas cagaram, defecaram lá dentro, tentando dar um golpe de Estado atrabalhoado.
Pausa aí. Sério que os caras estavam tentando? Um monte de velhinha. A dona Fátima estava tentando dar um golpe de Estado. Sério mesmo? Você acredita nisso mesmo, Arthur? Isso faz parte do seu mundo? Você achava mesmo que essas velhinhas estavam querendo dar um golpe de Estado? Como que você dá um golpe de Estado pacificamente cagando no STF? Como que você
sem
dá um
arma,
golpe de...
Sem arma.
Sem arma. Ninguém estava armado lá. Como que você dá um golpe de Estado? Ninguém sem... Todo mundo desarmado, velho. Que golpe de Estado é esse, velho? Me explica. Que tipo de golpe é esse, velho? Um golpe de Estado é quando o Talibã vai com um exército de 200 mil pessoas e ocupa todos os prédios do governo e expulsa todo mundo armado de lá. Isso é um golpe de Estado. Agora, um bando de velho iludido por um presidente fraco que vai lá se manifestar porque percebeu que perdeu o país, porque percebeu que a tirania estava vindo e está aí, isso não é um golpe de Estado, não. Cara, me desculpa, se você enxerga dessa maneira, nós temos cérebros totalmente diferentes. Eu enxergo isso como uma população revoltada fazendo uma demonstração de o quão revoltado eles estavam. Porque não tinha nenhum processo material que permitisse eles dar um golpe através daquela manifestação. Não tem. Desculpa, não tinha como. Vai.
Então, houve uma tentativa real de golpe de Estado. Isto é crime. Ponto. Entendeu? Então, que fique muito claro isso. E um terceiro ponto sobre esse assunto, tá? Eu nunca fui a favor de retirada de canal de ninguém do ar.
Só da gente.
No dia que eu estava com você, eu falei, eu sou contra a decisão de tirar o seu canal do ar. Mais do que isso. Depois
primeiro, pause aí. Primeiro ele falou que era a favor, aí depois ele percebeu que estava pegando mal, que, porra, você é a favor de me censurar, então. E aí ele voltou atrás. Você pode acompanhar isso no vídeo. Então, vai, continua.
Twitter do Constantino e do Nicolas. Eu fui lá fazer um vídeo contra. Sou contra a retirada destes caras do ar. Tem que deixar no ar. Então não vem me dizer que eu apoio censura, cara. O que eu apoio é enfrentamento de crime. E esta sociedade decidiu que este tipo de ação é criminosa. Não gostou? Muda a lei. Mas a lei diz que é crime. Ponto.
Vai lá. Pausa. Cara, não, a lei não diz que é crime. Você sabe que o Alexandre de Moraes usou um inquérito ilegal. O que o Alexandre de Moraes está fazendo no Brasil é o verdadeiro crime. Esse é o verdadeiro crime. Mas contra esse crime vocês não falam nada. Ficam passando pano pra esse cara. Esse cara é um ditador que tá abusando da nossa Constituição. Ele ignora a bel prazer, mano. Você entende como isso é perigoso? Como isso é tirânico? Como isso é o fim das instituições? Cara, o Deltan perdeu o mandato só porque o judiciário quis. É uma ditadura do judiciário, mano. Vocês têm que lutar contra isso. Esse é o maior problema do Brasil agora. Mas muitas vezes vocês apoiam a ditadura do judiciário porque acham que o outro lado tava querendo dar um golpe. Um golpe com um monte de velhinho. Tá bom, mano. Então me explica como um monte de velhinho, se você for reagir, ou depois manda uma mensagem. Me explica qual era o processo do golpe. Esses montes de velhinho iam entrar e aí aconteceu o quê? Para estarem tentando dar um golpe. Que tentativa de golpe é essa? Com um monte de velhinho. Me explica. Mas continua aí.
Quer continuar?
Sim.
Você acha que é fraude, que teve fraude nas urnas? Fala. Eu acho que teve fraude nas urnas. Você tem o direito de falar.
Pausa.
Se você quer...
Pausa.
Ele você fala pra pausar, acho que é tu, tá ligado?
Você pode achar o que você quiser. Você pode falar, a eleição foi roubada. Você pode falar isso. Ninguém vai te prender por isso. Ninguém vai cortar o teu canal por isso. O que você não pode replicar...
Meu canal foi cortado por isso, Arthur! Que mundo que você tá vivendo, bicho? Que mundo que você tá vivendo, cara? Por que que você acha que eu perdi todas as minhas redes sociais, caralho? Então como que você pode e não pode ao mesmo tempo no Brasil? Como que eu posso fazer essa crítica, mas ao mesmo tempo não posso? Me explica.
Uma live criminosa, inclusive de um estrangeiro, dentro do teu processo eleitoral. Vai lá.
Uma mudança de regime para um outro regime qualquer, seja até a ditadura. Você fala, eu preferia a época da ditadura, eu queria que voltasse para a ditadura. Você tem o direito de falar isso.
Você pode falar
assim isso. Como os comunistas têm o direito de falar que quer a revolução do proletariado e a ditadura do proletariado. Eles têm direito de falar isso, entendeu? E esse nível de liberdade de expressão que eu acho que o PL não consegue...
Vamos falar do comunista. O comunista pode falar, eu quero fazer uma revolução armada e matar todo mundo. Ele pode. Ele pode executar isso? Não. Se eu quiser fazer um congresso da soberana e falar, eu acho que tinha que matar todos os fascistas. Tá bom, é a tua opinião. Agora, você não pode fazer um congresso da soberana e falar assim, como é que nós vamos matar os fascistas? Aí você não pode. Se você não entende essa diferença, Monarca, fica difícil.
Né? E o Bolsonaro falou que ia matar alguém, por acaso? Ele pediu para uma revolução armada? Pediu? Os bolsonaristas pediram? Eu não vi pedindo.
Chegar, ele para aí.
Quer dizer, pedindo
falar,
não. Eu não vi eles organizando, falando, tá aqui a arma... Encontra lá, vamos fazer assim pra tomar isso aí. Eu não vi isso acontecendo, mano. Desculpa. Se você viu, me diz, me aponta o vídeo.
Os caras estão... Você tá falando de golpe, você não pode falar.
Não, você pode falar de golpe. Você pode falar sim, entendeu? O que você não pode fazer é pegar uma bomba e levar no aeroporto pra tentar explodir. E aí isso é crime.
Pausa. Você, fala, cara, você não pode só não pegar... Você não, só não pode... Vamos lá. Você não pode apenas pegar a bomba e levar no aeroporto. Você não pode articular que isso seja feito por meio de palavras. Você entendeu agora ou não? Vai lá.
Você não pode articular isso, mas o problema não é sua expressão de falar o que você pensa ou sua opinião, entendeu? Que é o que eu defendo. Isso aí é você realmente organizar um atentado terrorista, mano. Aí não são as palavras, é o fato de você organizar que é punido, entendeu? É isso que é punido, e eu concordo. O cara que organizou aquele bomba que os caras tentaram colocar no aeroporto tem que pegar e punir esses caras e punir todo mundo que estava envolvido ali. Mas não a dona Fátima, que tava protestando e cagando no STF, entendeu? Essa é a diferença que vocês não conseguem entender. Vai. E não através também de um inquérito ilegal que o Alexandre de Moraes colocou que ele pode passar por cima da Constituição. Vocês têm que ser contra qualquer coisa que acontece nesse âmbito. Vai.
Tô de saco cheio do Brasil, eu queria que alguém desse um golpe nessa merda e tirasse todos esses crápulos ali. É uma ideia inteligente? Não. Mas é direito seu de falar e pensar isso, tá ligado? E eu acho que é isso que o MBL não consegue entender sobre liberdade de expressão, tá ligado? Eles falam, não, a gente apoia a liberdade, mas algumas coisas o Estado tem que tolir, né? Algumas censuras tem que acontecer, né? Tipo, no caso da Argentina, né? Óbvio que tinha que... Não tinha que acontecer. O argentino tem o direito de falar o que ele quiser, tá ligado? Sobre... Ele analisou gráficos ali. Se tivesse alguma coisa errada ali, ou enganosa, o que tem que ser feito é uma refutação em praça pública, né? Deixa... Porque se a verdade é que não houve fraude, então deve ser muito fácil provar que não houve fraude, convencer as pessoas que não houve fraude. Não tem que ter medo de outras hipóteses ou outras pessoas criando outro tipo de narrativa.
Pausa, deixa eu falar uma coisa. Ninguém é dono da verdade. Eu nem vou me estender nesse tema que eu já expliquei, mas desculpa, Monarca, aí você está se enganando numa outra coisa. Por que que existe o crime de calúnia e difamação? Porque eu caluniar alguém, eu difamar alguém, é muito mais fácil do que descaluniar, do que desdifamar, entendeu ou não? Se eu chegar e falar o seguinte, por que que eu não posso pegar e falar assim, o monarca come criancinha no café da manhã? Porque primeiro destrua sua vida, depois demora muito tempo para você mostrar que aquilo era mentira. O ônus da prova é de quem acusa. Você entendeu? Entendendo isso, a nossa sociedade criou o crime de calúnia e de difamação. E vou dizer, difamação...
Pausa aí, rapidinho. Cara, eu fui o cara que no Brasil mais sofreu com calúnia e difamação. De todas as pessoas que estão vivas agora. Eu fui chamado de nazista pelo Jornal Nacional, New York Times. Eu passei no Jornal Nacional de Israel, todo mundo dizendo que eu era nazista. Baseado numa falácia, de uma má interpretação, de um corte malicioso que fizeram de 4 horas de conversa que eu tive. Então, eu entendo muito bem sobre difamação. E, ao mesmo tempo, a maioria das pessoas que estão aí não acham que eu sou nazista. E estão aqui me acompanhando, e eu saio na rua, eu sou super bem tratado sempre. Então, se a mentira é muito mais forte do que a verdade, as pessoas deviam achar que eu sou nazista. Mas não acham, porque a verdade é muito mais forte do que a mentira. De qualquer forma, é verdade que existe a lei de difamação e calúnia. Isso é verdade. Porém, não foram essas leis que foram utilizadas para censurar as pessoas no Brasil todo. O que foi usado foi um inquérito ilegal e o TSE também ignorando a Constituição, que é plenamente ilegal e inconstitucional. É isso que foi usado e esse é o problema. Se tivesse passado por um processo de calúnia de informação, onde eles chamassem o argentino lá para provar que aquelas informações eram verdadeiras, a gente ia até ter um processo onde aquelas informações seriam verificadas e a gente ia ter maior segurança sobre as nossas eleições. Mas não foi isso que aconteceu. Foi uma canetada vindo do Alexandre de Moraes que simplesmente retirou aquele conteúdo de toda a internet, o que é plenamente ilegal e inconstitucional. Mas você ainda defende isso, cara. Infelizmente. Continue aí.
E tem um terceiro crime que é de injúria, que é o que eu não concordo, tá? Calúnia é você imputar alguém um crime. Isso não pode, e eu concordo com isso.
O homem imputa crime toda hora. Imputa o crime de apologia a nazismo toda hora, né? Agora, por que você não entra na justiça contra eles? Porque eu sei que se eu entrar, eu vou perder. Porque a justiça no Brasil é uma mentira, mano. E o meu nome tá sujo na justiça. Todos os caras do jurídico, do judiciário me odeiam, velho. E se eu entrar, eu vou perder. Porque no Brasil não existe lei. É uma mentira, esse país é uma mentira. Eu vou perder porque a minha reputação já foi queimada e o juiz não tem um critério técnico mais para avaliar as coisas. Ele só avalia por lobby político. O Brasil é isso, essa mentira é essa. Vai, continue.
Mas difamar essa pessoa. Então vamos dar um exemplo. Se eu falar assim, o Bahia é corno. Pode ser verdade. Isso não é crime, isso pode ser verdade. Eu não posso sair falando. Bahia é corno, porque isso pode prejudicar a vida dele de alguma forma. Se for provado que prejudiquei, eu cometi um crime de difamação. E eu concordo com esse. Nós temos um terceiro crime no Brasil, que é o crime de injúria. Este eu discordo. Que é quando você ofende alguém. Por quê? Porque isso é muito subjetivo. Eu posso ficar ofendido com qualquer coisa. Você pode ficar falando, você é baixinho, eu tô ofendido. Quero que você me pague. Entendeu?
Legal.
Mas
bom,
enfim, vai lá.
Que bom. Continua. Também sou contra o
Continua
crime de injúria.
Que o pessoal quer que pare?
Vocês querem continuar?
Dá play enquanto isso.
É. E todo mundo tem o direito de criar sua própria narrativa sobre os fatos. A Globo não fica criando narrativa toda hora. O UOL cria narrativa toda hora. O UOL imputa crime direto. Essa semana saiu uma notícia onde eu ganhei um processo que um grupo de judeus fizeram contra mim pedindo R$50 mil cada um por danos morais e tal. Uma baboseira, tudo. Foi negado o processo. E aí o UOL, quando foi fazer a reportagem da matéria, escreveu com todas as letras que eu fiz apologia ao nazismo. Quando é mentira, mano. Eu não fiz apologia porra nenhuma. Eu, inclusive, no episódio, no podcast, eu falo que o nazismo é do demônio. Eu falo, o nazismo é do demônio, no episódio em questão. Como que isso é apologia? A única coisa que eu falei é, eu acredito em liberdade de expressão, igual nos Estados Unidos, ao ponto que até os nazistas têm o direito de falar o que eles pensam. É isso que eu falei. Isso já acontece no mundo real, já acontece nos Estados Unidos. Não é, eu não estou falando algo em apologia ao nazismo, mas sim em favor da liberdade de expressão plena e absoluta, que é o que eu sou a favor. Então, se tivesse uma manifestação em prol da liberdade de expressão irrestrita, se fosse irrestrita, eu estaria apoiando essa manifestação, estaria fazendo campanha e indo pra rua junto, entendeu? Mas se não for pra apoiar a liberdade de expressão de verdade, eu tô fora de apoiar qualquer tipo de manifestação. Pausa. Porque a essência...
Assim, você vê como o Monark é um cara bacana, né? A gente discorda nesse ponto, em nenhum momento ele xingou a gente, ele desrespeitou, ele deu a opinião dele. Monark, cada vez mais eu gosto de você, cara. Eu gosto pra caramba de você, de verdade, cara. Você é um cara
Obrigado,
do bem,
mano,
vou
nós.
Te dizer mais. O Monark, ele é realmente uma verdadeira vítima de injustiça, tá? Inclusive no episódio lá, a gente fez vídeo defendendo você, porque realmente você merece a volta por cima que você está dando e o sucesso que você tem, porque você é fera. A gente discorda nisso. Eu acho que o teu raciocínio é um pouco raso na defesa do que você chama de liberdade de expressão.
Igualmente.
E discordamos nisso, e você vê como é possível discordar sem desrespeitar e tal. Somos amigos, cara. Um beijão, Monark, te amo.
É nóis, pô, cara. Obrigado, velho. Desculpa se eu me empolgo aqui refutando vocês ou dizendo porque eu acho que vocês estão enganados. Mas é porque isso é algo muito caro pra mim, entendeu? Essa defesa da liberdade. E também a gente tem que, pô, entender que a gente tá numa ditadura. A gente não pode continuar tratando com normalidades o que o TSE e o Alexandre de Moraes fazem, velho. A gente já perdeu o país, Arthur. Isso aqui virou já uma ditadura autocrática do judiciário. Isso é terrível, cara. Isso é terrível. E vocês sabem disso, mano. Então, a gente não pode ficar apoiando. Eu sei que vocês odeiam o Bolsonaro, e eu sei que ele é um merda que não lutou nem um pouco pelas liberdades de verdade, ele apenas queria estar no poder, e é isso. Eles querem controlar essa direita, que nem direita é de verdade, que sei lá o que é essa porra, direita ou esquerda, não importa pra mim de verdade. Mas a gente não pode passar pano pro Alexandre de Moraes e não pode admitir censura de nenhuma forma, cara. De nenhuma forma. Gostei que você falou ali sobre injúria. É uma visão avançada sobre liberdade de expressão. Injúria é realmente um absurdo, tá na lei. E tem muitas coisas... E esse é o problema do Brasil. Tem muitas coisas que estão na lei que são absurdas de estarem na lei. O nosso código penal é uma mentira, é uma piada. Tudo no Brasil é uma piada. Nosso Constituição é só uma piada. Esse país é uma piada. E é desesperador, cara. É desesperador. A gente tem que lutar contra isso. Mas é isso. Tá aí o meu react. Valeu, um abraço aí pro pessoal do MBL. E, por favor, vamos mais pra liberdade de expressão ainda. Vamos mais pra liberdade. Mais. Mais liberdade. Vamos fincar um traço na areia e entender que o Alexandre de Moraes tomou o país pra si, que isso é um absurdo e que ele tem que cair. Tem que cair ele, tem que cair a oligarquia global que hoje comanda o nosso país, cara. Infelizmente, esse é o único caminho para a independência do Brasil e do brasileiro. Se a gente não lutar contra eles, a gente vai ser escravo desse sistema para sempre. Essa é a verdade. Valeu.
Então, beleza. Vou ler uma mensagem do chat aqui, Monarcão, para você. Vai. O Vic Munhoz falou, ó, boa noite. Monark, já deu uma olhada na iniciativa política do Jordan Peterson para contra-atacar os globalistas no cenário político? O nome da iniciativa é ARC.
Olha lá.
Da hora.
Boa, não fiquei vendo. Tem um site isso aí?
Então, ele não falou, mas eu vou ver aqui se eu acho. Deixa eu ver aqui.
Acho que eu fui muito duro com o MBL agora?
Não, acho que não. Acho que não.
Fiquei peso na consciência agora. Ele foi tão bonitinho ali no final.
Não, acho que não.
Tá bom.
Aqui, ó. O Josimar Lima falou, até agora o Monark tem sido o único, além do Bob Navarro, que aponta a verdade de como o sistema funciona. Sou grato por isso. Deus te abençoe, Monark.
Valeu, mano. Salve aí. Salve, Bob Navarro. Tem que trazer ele aí. Ele fala, eu já vi os vídeos dele, interessante.
Pode crer.
Eu só não gosto muito desse negócio da escola do Satã dele, que eu acho que é meio cringe.
Pode crer. Ó, perguntaram se você vai jogar Diablo 4, Monarcão.
Vou jogar.
Mas falando, não comprou Satana, o Deluxe, né?
Não vou jogar agora no Early Access, não, porque eu não vou gastar R$100 pra...
Jogar 3 dias antes.
Não, simplesmente não vou. Tô obrigado. Se o Diablo fosse, puta, um Path of Exile 2, aí talvez, né? Mas o Path vai sair de graça, né? Porque um jogo, quando é bom, não precisa ser pago, né?
É, tem isso. Vamos ver aqui. Ó, o Duzan falou, Monark, quando você fala de um impeachment e da cassação da chapa PT... Isso traria novas eleições no Brasil ou volta o presidente anterior?
Cara, depende. Se caçar a chapa, eu acho que assume o Arthur Lira durante um tempo. Ou o Pacheco. Acho que é o Pacheco que assume durante um tempo. E aí depois tem nova convocação de novas eleições. Eu não sei como funciona direito para te responder, cara. Mas eu duvido muito que se eles caçarem, eles vão caçar a chapa. Eles provavelmente vão impeachment o Lula só. Eu acho que é isso que eles querem.
Ó, o Josimar Lima falou, mano, tu acha que se o Bolsonaro ganhasse, ele iria parar de vender o Brasil?
Não.
Iríamos ter liberdade também?
Não.
Os dois velhos egóicos, precisamos nós dizer o que queremos... Peraí. Os dois velhos egóicos, precisamos nós dizer o que queremos ou não. Chega de falsa democracia.
Isso aí, mano. Bolsonaro, velho... apenas um fantoche como o Lula também é. Percebe que o Lula tá fraquíssimo hoje no governo? Ele não consegue passar as coisas, as pautas que ele quer, ou as pautas que seriam da militância dele? Nada avança, você percebe? Você percebe que o Bolsonaro também era fraco também? O que isso demonstra? Demonstra que o presidente não manda em porra nenhuma, cara. O presidente é apenas um cara que eles colocam lá pra falar que isso aqui é democracia. Falar, ó, viu, ó, tem alguém te representando lá. Mas, na verdade, o processo político, as decisões que são tomadas, não passam pela cabeça desses caras. Não passa pelo PT, e não passa pelo Lula, e não passou pelo Bolsonaro, entendeu? Passa por uma oligarquia global e uma oligarquia nacional, que são, de verdade, aqueles que decidem as coisas que vão acontecer. O Brasil é uma mentira, velho. Todo esse sistema é uma mentira, é um teatro. É um teatro colocado ali para validar o poder dos verdadeiros donos do Brasil, que são famílias muito ricas, há centenas de anos ricas, e muito poderosas, que são donas das maiores indústrias aqui do Brasil, são donas da mídia. Esses são os verdadeiros donos do país, esses são os verdadeiros presidentes do país. E a gente tem que tirar eles do poder de alguma forma. E sinceramente, o primeiro passo é acordar para entender qual que é o jogo. Parar de acreditar em votinho, entendeu? Parar de acreditar na lei. A lei só serve pra quem tem poder. Se você não tem poder, bicho, a lei vai te destruir sempre. Esse é o Brasil.
Ó, o Nathan Franzini perguntou, Monark, na sua opinião, você acha melhor o Brasil voltar a uma monarquia e viver num sistema igual à Inglaterra?
Cara, não importa o sistema que vocês colocam ali. O que tem que acontecer é as pessoas acordarem e entenderem quais são os seus direitos nessa porra desse mundo. Acordarem e eles participarem e organizarem, entendeu? Porque qualquer sistema político é corrompível. Você acha que o ser humano já foi livre em algum momento da humanidade? Eu não sei se foi, velho. Eu não sei se foi, pra ser sincero. É uma luta constante. A gente tem que ganhar brigas de formiguinha. A primeira briga que a gente tem que ganhar agora, na minha visão, é garantir a nossa liberdade de expressão. Porque dentro de qualquer sistema, se todo mundo tiver o direito de se comunicar livremente, de se expressar livremente, aumenta muitas possibilidades que a gente encontre a solução desses problemas que hoje nos atingem. Porque a gente nunca vai realmente conseguir mudar esse sistema e nos libertar se a gente nem ao menos consegue se comunicar entre nós, se a gente não consegue se organizar entre a gente. Porque vira crime falar, entendeu? Então, isso, essa é a única missão que eu enxergo hoje como realista pra gente. Lutar para garantir a nossa liberdade de se expressar. Se a gente vencer isso, a gente consegue vencer as outras coisas com mais facilidade. Se a gente perder isso, a gente já perdeu o jogo, velho. Já perdemos o jogo completamente. E não é à toa que eles estão tentando controlar isso com muita força. Com muita força. E tá todo mundo querendo controlar isso. E é PT, e é bolsonarista, e é a grande mídia, e é os oligarcas internacionais, e são os grandes estados. Percebe, na China, um país autoritário, você tem a liberdade de expressão lá? Não tem. Rússia, você tem a liberdade de criticar o Putin lá? Não tem. Entendeu? Todos os países autoritários caçam a liberdade de expressão porque é o maior inimigo da centralização do poder, que é o maior inimigo da população. É a centralização do poder. É muito poder na mão de poucos. A gente tem que criar um mundo onde a gente tem pouco poder na mão de muitos. Todo poder tem que ser compartilhado. Porque se for colocado na mão de poucos, eles vão usar isso para controlar muitos. E a gente vai continuar vivendo como escravos, que é a nossa situação atual, infelizmente. O que é uma merda. Agora chegou uma parada ali embaixo, o Coca foi pegar e ele não consegue me ler as próximas coisas, e eu não sei mais o que falar, agora tô... Cara, eu fui dormir ontem 10 horas da noite, velho. E aí eu tinha passado 24 horas sem dormir, porque eu tô tentando arrumar meu horário. Acordei hoje 6 horas da tarde, você acredita? Fiquei puto demais, velho. Puto demais. Eu dormi 20 horas, velho. Alguma coisa errada no meu corpo tá acontecendo, viu? Porque eu não consigo ajeitar essa porra desse horário, velho. Eu ia ficar mais produtivo, eu acho. Isso aí. Coca tá voltando, galera. O programa já continua. Chegou umas paradas que eu pedi ali, uma cedita.
Cheguei.
Vamos pra próxima aí, Cocão.
Beleza. Desculpa aí, ó. O David DN falou aqui, ó. Monark, gosto demais do conteúdo, mas querendo ou não, o conteúdo atual é só política. A minha pergunta é, se você pretende dar uma aliviada nesse nicho e explorar um entretenimento mais leve?
Às vezes eu penso nisso, cara. Às vezes eu penso em, tipo, criar um outro programa só de... Só relaxando, sabe? Só vendo coisas sem ser política. Que eu acho que faz mal pra gente ficar muito bitolado nisso. Política é tanta desgraça quanto todo dia, né? Que eu acho que faz mal pra gente viver nesse mundo, nesse ambiente. Eu acho que você fica um pouco depressivo. Talvez criar algum outro programa aí, criar outro canal no Rumble pra fazer outro tipo de coisa.
Tu sai da política, vai pro Dota, aí é desgraça atrás de desgraça.
Pior, né? Eu só gosto de coisa que dá sentimento de morte.
Tá triste. Bom, vou jogar uma notícia pra tu, Monarcão, que o chat, a gente já meio que tá no, nas últimas mensagens. Então, vou jogar pra tu aí, peraí. Já vou resolver esse bagulho do teclado. Aí.
Sobe aí, deixa eu ler a... Aluna é severamente espancada por colegas trans no banheiro. Ato de violência praticado pelo aluno trans ocorreu numa escola dos Estados Unidos. Desce ali. No estado norte-americano de Oklahoma, uma adolescente foi severamente espancada por um estudante trans no interior do banheiro de uma instituição de ensino. O ato de violência levou a mãe da jovem ferida a abrir um processo contra a administração municipal por negligência e cumprimento de uma lei estadual que restringe o uso de banheiros para as pessoas trans. Teresa Golden, mãe da adolescente espancada pelo estudante trans, abriu um processo judicial na quinta-feira, dia 25 de maio. No documento, Teresa alegou que sua filha de 15 anos, identificada apenas como EG, foi atacada e severamente espancada no banheiro feminino de Edmond Memorial High School por uma mulher transgênero de 17 anos, no dia de 26 de outubro de 22. De acordo com as informações obtidas pelo New York Post, o agressor havia se designado homem ao nascer e estava usando o banheiro feminino desrespeitando a lei estadual aprovada, na qual determina que todos os alunos da escola pública usem o banheiro correspondente ao sexo discriminado na sua certidão de nascimento. Alunos que se recusam a seguir as determinações devem usar banheiros e vestuários individuais. É a fotinho da escola. O que aconteceu com o agressor? O suposto agressor foi removido da instituição de ensino pela polícia depois de ameaçar a aluna em questão. Em comunicado oficial, o distrito escolar afirmou que não sabia que o aluno era do sexo masculino porque o jovem só começou a frequentar dias antes da agressão. Caralho, mano, o cara chegou no colégio causando já.
Esse manja, inteligente.
É. Seus pais o matricularam no ensino médio sem a apresentação de certidão de nascimento, que não é obrigatória. Entendi, então a escola nem tinha como saber, né?
Não.
No processo, a mãe de adolescente agredida acusa a escola de permitir que o estudante trans continuasse a usar banheiro feminino mesmo depois que... Ah, entendi. Provavelmente a mina contou sobre essa outra mina trans aí e ela ficou puta e foi lá no banheiro bater nela por ter sido caguetada, sei lá.
Acho que é por expor essa parte aí da vida, né?
É.
Acabou.
É, caralho, mano. É, sei, velho. Por que tem de errado com banheiro feminino e masculino, velho? Manter as coisas do jeito que eram. Vamos só continuar. Olha, a menina tá sendo espancada, velho, no banheiro. Esse é o problema. O banheiro é um lugar de muita intimidade, porque é fechado, não tem câmera. Então, você tá correndo... Você é uma mulher e tem um homem, uma mulher trans, né? Que... Cara, legal, a gente respeita que as pessoas, né, querem se transicionar e tudo mais, mas não pode ignorar que você ainda tem resquícios, né, de você ter nascido como homem e ter a musculatura de um homem e tal. E você vê, né, que não foi a mina que espancou a outra, né? É sempre a trans que vai acabar espancando a mulher biológica, porque a trans é homem, biologicamente falando é homem, e ele vai ter mais força, velho. Então, a gente tem que proteger as nossas mulheres, cara. Deixa. Cria o banheiro trans, então, velho, que seria um gasto enorme. Ou só cria banheiros individuais, que você entra lá, fecha e só você usa o banheiro e aí resolve o problema também, sei lá, mano. O mundo tá acabando, cara. É só merda, velho. É só coisa. Tipo, a gente fica discutindo banheiro e enquanto isso, como que a gente vai discutir que todo ser humano é escravo por um sistema oligárquico gigantesco, né? A gente não consegue nem resolver o banheiro, mano. Às vezes dá uma preguiça do mundo, velho, de verdade. Vontade de ir pro meio do mato e esquecer que tudo existe. Sei lá, plantar minha horta, tá ligado? Criar umas galinhas. Sei lá. Bom, é isso.
Tem mais uma aí, ó.
Militares chineses desembarcam no Brasil. Integrantes das três forças visitam os países em meio à desconfiança dos Estados Unidos. Uma delegação de 20 militares chineses desembarca nesta terça-feira em 30, em Brasília. O grupo será recebido amanhã no quartel-general do Exército. Os integrantes da comitiva fazem parte da Universidade de Defesa Nacional da China e assistirão palestras sobre os programas estratégicos desenvolvidos pelo Exército. A comitiva é formada em sua maioria por oficiais generais e cumprirá agenda também no Rio de Janeiro. Ah, tá. Duvido muito que eles estão aqui para ver videozinho, né? Ou palestrinha.
Dava pra ver de lá, né?
Que dava pra ver de lá, né?
Dava pra ver. Manda o link, pô.
Pois é. Eles estão aqui pra fazer um network entre os dois exércitos. O que eu não acho ruim, viu? Eu acho que tem que acontecer, mano. Porque os generais do exército americano colam aqui toda hora, né? E ficam ameaçando o Brasil ainda direto. Falando, não, o Brasil tem certeza, Brasil, que vocês querem fazer isso, Brasil? Oh, Brasil, Brasil, oh, vocês têm certeza? Tá ligado? Tanto que ali o resto da matéria é desconfiança dos Estados Unidos. Desce ali, deixa eu ler. A informação foi revelada pela colunista Rosen Kennedy, do jornal Estado de São Paulo, conforme a publicação. A visita poderia ser corriqueira, não fosse o clima de desconfiança por parte dos Estados Unidos. De desconfiança do quê, meu irmão? O Brasil é de vocês agora? A gente só pode chamar os seus generais para conversar isso? Recentemente, o Exército Brasileiro deixou de chamar a China para participar do seminário sobre a doutrina militar no comando de operações terrestres, também na capital federal. Ao tomar conhecimento da situação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou ao ministro da Defesa, José Múcio,
que o convite fosse realizado. A postura é defendida por Celso e Morim. É, nosso exército é meio... O exército brasileiro é meio capacho do exército americano, viu? Dá pra sentir isso. Os caras não querem se meter com a China, né? Não, é só a gente serve a um mestre só, que é os Estados Unidos. Entendi. A postura é defendida por Celso Morim, assessor especial do presidente para assuntos internacionais. Brasil e China mantêm um acordo de cooperação bilateral assinado pela então presidente Dilma Rousseff e pro ex-presidente chinês Hu Jintao, que prevê visitas mútuas de navios e aeronaves militares. Na prática, significa que aviões, embarcações e missões de longo alcance podem fazer escala técnica em portos e aeroportos brasileiros. Olha, cara, para mim, de duas umas. Ou você não aceita nenhum país, nenhuma cooperação militar com nenhum país, ou você aceita com o mundo inteiro e tenta se aproximar do mundo inteiro. Isso inclui Estados Unidos, que, claro, pode vir aqui visitar os seus militares, pode ter um network com o nosso exército, mas também a China, também a Rússia, também o Irã, também a Europa, também a Austrália, também o Japão, também todo mundo. O Brasil é um país amigo de todos e a gente vai receber todo mundo aqui. Ou a gente recebe todo mundo ou não recebe ninguém. Entendeu? Não é pra ficar escolhendo o lado, não, velho. Porque os americanos não escolhem o nosso lado, nem os chineses vão escolher o nosso lado. Eles vão escolher sempre o lado deles. E a gente tem que escolher também sempre os nossos lados. E não ser capacho de um governo americano, nem muito menos de um governo chinês. Então tem os dois aqui, eu acho isso da hora.
Beleza, ó. O Felipe 1523 falou: Monark, o que você acha da NASA fazendo conferências sobre OVNIs? Acredito que seja uma cortina de fumaça.
É, sei lá, esse negócio, esse assunto de OVNIs tá aparecendo bastante tá agora alta, na mídia americana, né? É, tem vários vídeos aparecendo e tal. É, o engraçado é que a gente tá chegando nesse negócio de OVNIs no momento onde a tecnologia humana avançou tanto que, de duas uma, ou a gente tem muito mais câmeras hoje para detectar os OVNIs, o que é verdade, porque todo mundo tem um celular, ou a gente tem muito mais tecnologia para fakear um OVNI, né? Lembrando que a gente não sabe qual que são as tecnologias de mais alto nível que os governos têm. Você acha que o governo americano revela a sua melhor tecnologia para o mundo? Não. Eles devem ter tecnologia de drone que são tão avançadas que a gente pode confundir como se fosse OVNIs, né? Então, de duas umas. Ou é uma cortina de fumaça que está sendo colocada para o pessoal esquecer da guerra, né? Esquecer da oligarquia internacional que hoje domina o mundo, ou pelo menos está tentando dominar, ou os OVNIs realmente estão vindo aqui, mas aí se fosse realmente OVNIs, eu esperava que tivesse mais informações, né? Como é que é possível de realmente ser OVNIs, realmente, tem alienígenas mesmo visitando a Terra, e beleza, o mundo continua indo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Não, se realmente tem OVNIs, se tem alienígenas na Terra visitando, isso tinha que parar a humanidade, de verdade, tá ligado? A gente fala, não, tá, tem OVNIs, que porra é essa? Quem são esses alienígenas? O que eles querem, o nosso bem? O que são esses OVNIs? São drones de reconhecimento do país e aí tá vindo a nave-mãe que vai vir aqui dominar o planeta? Que porra é essa que tá acontecendo, entendeu? Eles sempre tiveram aqui, os OVNIs, então, há milênios, a humanidade sempre teve em contato com as alienígenas, será que eles são responsáveis até pela nossa genética? Será que eles modificaram a genética do macaco e transformaram no Homo sapiens moderno? Sei lá, mano. São tantas perguntas que se abrem quando a humanidade fala, realmente os OVNIs existem. Beleza. Aí abriu muitas perguntas. O que é isso, velho? Eu, sinceramente, acho que são tecnologias avançadas que o Estado mantém secretos e que eles fazem testes e as pessoas estão começando a observar. Porque se fosse OVNIs, o jogo tinha que ser diferente, velho. O mundo tinha que estar mudando, velho. Não é possível. Se fosse alienígena mesmo, né?
É, eu não acredito, não.
Também não acredito, não, velho.
Eu acho que se fosse ET, a gente já ia estar sabendo. Ó, o Du Trader perguntou aqui, ó. Monark, você não acha que seria sensato o Congresso estar buscando uma mudança na forma que ocorrem as eleições? Pois se realmente roubaram para presidente, logo 2026, roubar para Senado e Câmara tá fácil.
Cara, a verdade é que o Brasil, o Congresso e o Senado, eles não fazem nada, velho. Tem um monte de coisa que seria óbvio que a gente tinha que mudar, entendeu? As nossas leis são de 1800 e lá vai bolinha os conceitos dela. O nosso código tributário é uma insanidade reconhecida no mundo inteiro. Todo mundo tem até um jargão que é o custo Brasil, tá ligado? Uhum. A gente já sabe as coisas que teriam que mudar, porque a gente já tem outros sistemas que foram implementados em outras regiões do mundo que deram muito certo. No mínimo era copiar eles, velho. Mas a questão não é saber o que fazer, é ter a vontade política para fazer essas mudanças. Mas como o Brasil foi sequestrado por uma elite global que usa uma elite nacional para fazer o que quer no Brasil e tratar o Brasil como colônia, o plano deles é o Brasil ser um grande fazendão. É uma grande área que produz comida para o mundo e só isso. Eles não querem a soberania do Brasil. Eles não querem, até porque se o Brasil fosse soberano, a gente poderia começar a negociar e eles iam ter que pagar mais caro nos seus alimentos. Sacou? Então, não, aí não interessa essa oligarquia global que o Brasil realmente melhore. Por isso, os políticos, que são a maioria servos desses caras, não passam nenhuma lei para isso. Sacou? E isso é uma merda. E vai continuar sendo assim, enquanto a gente não vencer esse Estado tirânico e tomar o país para nós, para a mão do brasileiro. E eu, sinceramente, não sei como a gente faz isso. O primeiro passo é acordar para entender que o sistema foi totalmente comprado. E aí, depois, o segundo passo é se organizar e decidir como que a gente vence esse sistema.
Aí tem essa notícia aí, Monarcão, para
a queda de Joe Biden. Presidente norte-americano caiu durante a formatura de cadetes da Força Aérea Americana. Olha aí. Olha aí, olha a foto, patética. Patética. Esse cara é, em teoria, o cara mais poderoso do mundo. Você percebe como que é uma farsa isso? Você acha mesmo que o Joe Biden, olha o videozinho, que esse cara aí que você vai ver o videozinho aí, esse cara é o cara, o cérebro por trás dos Estados Unidos, é o cara que tá decidindo tudo o que acontece, é o cara que realmente ganhou as eleições nos Estados Unidos, que o povo americano votou nesse cara. Clica aí.
O cara cai sozinho, velho. Não consegue nem levantar, mano. Ficou sentado.
Pausa aí. Cara, você viu? Você acha que esse cara manda em alguma coisa de verdade, velho? O cara não consegue nem andar! Ele não consegue dar um passo pra frente sem cair! Você acha que ele é realmente o presidente, que é ele que tá decidindo tudo, ele tá lá fazendo as estratégias e mandando nos generais e tal. Não, mano, ele é um velho gagá que não consegue nem andar direito, velho. Sacou? Como é uma farsa. E o Lula é a mesma coisa, e o Bolsonaro foi a mesma coisa. Todo mundo que tá lá no poder é um fantoche. É um fantoche. E os caras não tem nem vergonha na cara. Os caras colocam um fantoche que não consegue nem andar direito. Porque o jogo já tá claro, ninguém acredita mais nas instituições, nos países, nos Estados Unidos, no Brasil, como se fosse algo sério. É uma mentira, é uma máfia, porra. É uma máfia.
Então tem essa daí também, ó.
OMS fala em nova pandemia. O diretor-geral da organização, Tedros, blá, 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 nome complexo pra cacete, que os países precisam se preparar. Ih, lá vem, galera. De novo, fica em casa, hein? De novo, não saia de casa, hein? Fique preso na sua casa, hein? Porque você não é mais livre. Agora você é um ratinho roedor. Deu uma doença, não pode mais sair, não pode mais viajar, não pode mais nada. Fica em casa, fica em casa. Você tá entendendo o que os caras estão querendo fazer, né? Estão querendo implementar ditadura no mundo inteiro. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde pediu que os países façam reformas necessárias para suportar a próxima pandemia. Ele fez advertência na segunda-feira, dia 22, durante a Assembleia Anual da OMS. Se não fizermos as mudanças que precisam ser feitas, quem fará? Cara, isso me dá muito medo. Semanas depois da organização decretar o fim de emergência global para a pandemia, né? Que já acabou faz anos, né? Se a gente for querer ser sincero. E se não fizermos agora, quando? Mas fazer o quê, né? O que eles querem fazer? O chefe da OMS diz que tais medidas precisam ser tomadas com celeridade porque a próxima pandemia está fadada a bater na porta. É claro, vocês que estão projetando essa merda e soltando, né? Porque a gente sabe que o laboratório de Wuhan foi da onde saiu a pandemia, né? A gente sabe, já tem os caras no Congresso americano falando isso com todas as letras. Foram vocês que projetaram essa porra dessa doença. A gente sabe, né? A ameaça de nova pandemia, desce ali. Tá, mas o que é? Qual que é as mudanças? Isso que eu quero saber.
Pior que eu acho que não fala, eu dei uma lida até o final.
Pô, porra, Revista Oeste, o mais importante vocês não estão colocando é o que, que eles querem que, a gente, que muda, né? O que, que eles querem fazer? Essa é a questão. Provavelmente eles querem tirar a soberania dos países e dar na mão da OMS. Então provavelmente essa é a sugestão deles. É tipo, não,
deixa que a OMS manja, eles sabem o que tem que ser feito.
É, deixa que a OMS vai coordenar no mundo todo como deve ser feita a pandemia. Provavelmente é isso que eles querem. Porque esse é o próximo passo de colocar o governo mundial. Primeiro você organiza essa ONU, OMS, como uma instituição mundial. E aí depois você obriga os países a cederem as soberanias para que quem decide o que vai acontecer em um caso de emergência é essa organização global. E aí, magicamente, acontece uma emergência global e quem está no poder é eles, e eles começam a prender todo mundo em casa e começam a fazer, deixar, controlar para onde você pode ir, o que você pode fazer, o que você pode gastar, o que você pode falar, o que você pode comer, entendeu? É isso que está vindo por aí, galera. O negócio está vindo pesado. É uma batalha para dominar o mundo. E são esses caras, esses órgãos internacionais que são os agentes para implementar esse governo mundial que os caras querem aí. Cara, esse aí eu não quero ler, não. Tô cansado já de ler notícia, pra ser sincero. Então, já deu quanto tempo aí?
Deu uma hora.
Deu uma hora certinha agora?
1:45.
Demorou. Então manda mais uma pergunta se tiver aí e a gente vai embora.
Beleza, ó. O Ifwin falou, Monark, você já viu algo do Yuri Bezmenov, o ex-agente da KGB?
Não vi. Um eu álbum?
Nunca vi nada. Você já viu alguma coisa dele?
Ah, alguma coisa, não um álbum. Entendi. Não, não vi. Interessante, vou dar uma olhada ali.
É. Deixa eu ver aqui. Perguntas. Ó, um cara falou aqui que o convidado que sugeriram ontem, o Fernando Conrado, falou que é um cara que vale a pena ter no podcast. Ó. O Alexandre. Monark, fiquei curioso. Se te jogassem no mato hoje, o que, que você sabe fazer para sobreviver? Você sabe criar galinhas?
Olha, se eu tô no meio do mato, acho que não vai ter galinha no meio do mato, né?
É. Mas talvez se você souber criar galinha, é uma habilidade.
Né? Se eu encontrar uma galinha no meio do mato, cara, sei lá, tem tanta coisa que dá pra fazer, pescar, comer cogumelo, frutas. Depende do tipo de mato que eu tô, né? Se tiver um mato com leões, eu provavelmente vou morrer em poucos segundos. Sei lá, mano. Mas a minha ideia não é pro meio do mato sem tecnologia. A minha ideia é, tipo...
E com um plano, né?
E com um plano. E fazer alguma coisa com tecnologia, tá ligado? E ter acesso à internet no meio do mato, porque hoje você tem internet satélite. Eu não quero me isolar completamente da realidade. Eu só quero que se o mundo acabar, pelo menos eu tô no meio do mato e consigo plantar minha própria comida, entendeu? É só isso que eu quero.
Então, beleza. Deixa eu dar um F5 aqui, ver se aparece mais alguma coisa.
Ah, acho que é isso, Cocão. Valeu, galera. Muito obrigado. A gente se vê na próxima. Amanhã tem mais um Monark News. E é isso. Até mais. Beijão. Tchau.
Valeu.